Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. O apóstolo Pedro, à conclusão da segunda epístola de Pedro, está a mencionar acerca da vinda de Cristo e como nos últimos dias, diz ele no capítulo 3, versículo 3, virão escarnecedores com os seus escárnios andando segundo as suas próprias paixões e dizendo: tudo tem acontecido há tanto tempo e por isso estão a enganar as pessoas com essas ideias. Então Pedro diz: não retarda a vinda do Senhor. E depois diz que isto tudo vai ser desfeito. E ao fim desta epístola, começando no versículo 14, nos últimos versículos de 2 Pedro, no versículo 14, diz assim: por essa razão, porque isto vai acontecer e vai haver um juízo, diz: por esta razão, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Isto é em 2 Pedro capítulo 3, versículo 14. E tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. A sabedoria que lhe foi dada ao falar acerca destes assuntos, como de facto costuma fazer em todas as suas epístolas. Paulo escreve nas suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras. Queridos irmãos, um dos livros, uma das epístolas de Paulo, que é muito deturpada, digamos assim, é a epístola aos Gálatas. E hoje vamos começar estudando essa epístola. E esta epístola é muito disputada hoje em dia no mundo cristão, porque é usada para tentar criar uma desculpa para desfazer ou dizer que não é necessário observar a lei de Deus, particularmente a lei do sábado, a lei dos dias santos de Deus e as leis de carnes limpas e imundas. E por isso as pessoas variam, estão a deturpar a palavra de Deus, até que o Sr. Martinho Lutero disse que o livro de Gálatas era seu amante para o liberar da lei. E isso usam, por isso, o livro de Gálatas como uma justificativa para a desobediência às leis de Deus, e particularmente ao sábado e aos dias santos de Deus. Também usam outros livros como Colossenses e Romanos como justificativas para isso também. Ora, hoje, irmãos, vamos começar a abordar o livro, a Epístola aos Gálatas. A Galácia era uma província romana. Incluía áreas como Derbe, Listra, Icônio, Antioquia. E isto é áreas da Turquia oriental e central. Paulo escreveu a Epístola aos Gálatas, provavelmente ao fim, ou lá para o fim, da sua segunda viagem missionária. Provavelmente escreveu de Éfeso, no ano de 52 d.C., isto é, da Era Corrente. Alguns creem que talvez tenha escrito um ou dois anos depois, ao início da sua terceira viagem missionária. Vemos claramente que em Gálatas capítulo 4, versículo 13, Gálatas capítulo 4, versículo 13, que fala, diz assim: e vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez. Ora, pregou eles o Evangelho a primeira vez, implicando que houve uma segunda vez que também pregou, porque senão simplesmente teria dito: preguei o Evangelho a vocês. E por isso vê-se que essa primeira vez foi durante a primeira viagem. E depois houve a segunda viagem missionária, que é iniciada a ser descrita a partir de Atos 16. Vemos aí em Atos 16, versículo 1, Atos 16, versículo 1. Atos 16, versículo 1, diz assim: chegou também a Derbe e a Listra, e são áreas da Galácia, e vê-se aí que então ele foi lá uma segunda vez. Ao fim dessa viagem, segunda viagem missionária, lá para o fim, quando estava em Efésios, foi quando então ele escreveu aos Gálatas. Ora, qual foi o problema que criou a necessidade dele escrever esta carta? Qual foi o problema principal que existia nas várias congregações da Igreja de Deus, inicialmente no Novo Testamento? Basicamente, é o mesmo problema que existe hoje nas igrejas de hoje em dia. Pondo muito simplesmente, o problema é que quando as pessoas vêm para a Igreja de Deus, trazem com elas, com boa intenção, ideias ou abordagens que tinham no mundo religioso prévio. E com boa intenção pensam que devemos fazer deste modo ou desta maneira. E trazem essas abordagens para a Igreja de Deus, mas essas abordagens não são a maneira que Deus quer. O ponto, irmãos, é que precisamos de questionar, precisamos de perguntar, precisamos de ser muito críticos a nós próprios acerca de tudo o que fazemos, pensamos, como atuamos, e estarmos humildes e mansos e prontos a nos arrependermos e a mudarmos se virmos que esse não é o modo que Deus quer, a prática da Igreja de Deus. Ora, muitos de nós pensamos geralmente, simplesmente, em certas doutrinas básicas, mas muitas vezes não analisamos a maneira como abordamos as coisas e trazemos essas práticas para dentro da Igreja de Deus. E foi o que aconteceu na Igreja primitiva, no Novo Testamento. Inicialmente, a maioria das pessoas que vieram para a Igreja de Deus foram judeus. Sim, porque diz para os judeus primeiro e depois para os gentios. Mais tarde, umas décadas depois, os gentios começaram a vir em massa ou em grandes quantidades para a Igreja de Deus. E, igualmente, os gentios trouxeram com eles as suas práticas ou ideias ou abordagens pagãs. Por isso temos aqui a ver abordagens de um lado que, digamos assim, eram abordagens judaicas, alterações ou tradições que tinham introduzido na religião judaica. Não estou a falar mal dos judeus, irmãos. Estou a falar de abordagens, digamos assim, do judaísmo, das tradições que Jesus Cristo criticou, que foram introduzidas na religião do judaísmo dessa era, que não eram as instruções da lei de Moisés, as instruções puras. Essas práticas, digamos assim, em palavras de hoje, digamos assim, eram práticas, digamos assim, das direitas. E, por outro lado, umas décadas depois, vieram gentios para a igreja e esses gentios trouxeram com eles abordagens, ideias pagãs ou abordagens de religião, a maneira de fazer as coisas, que eram, digamos assim, pagãs ou incorretas. E essas abordagens foram introduzidas para dentro da igreja. E então é o que temos hoje em dia, um cristianismo falso, digamos assim, da esquerda. E por isso houve estas duas infiltrações na igreja de Deus na era primitiva, uma das direitas. Eu dei um sermão há um mês ou dois atrás acerca da influência dessas ideias, tradições, abordagens do judaísmo, e tem outro sermão em maior detalhe acerca dessas abordagens, ideias que vieram basicamente da Babilónia e que foram alteradas através destas interpretações gnósticas e que veio a ser o gnosticismo que alterou a igreja cristã e que é hoje predominante na igreja cristã, que há estas ideias que originalmente vieram da Babilónia e que foram alteradas, mas que a base disso é da Babilónia, e eu dei um outro sermão acerca do gnosticismo. Por isso, mais detalhes acerca disso podem ver nesses sermões. Mas o ponto principal aqui é que, basicamente, o problema na Igreja de Deus, na era primitiva, é que houve estas influências, digamos assim, das direitas, do judaísmo, de que precisavam ser justificados pelas leis cerimoniais, e mais tarde houve estas influências gentias que estavam a introduzir ideias pagãs. E como eu disse, é o mesmo que se passa hoje em dia na Igreja de Deus. Pessoas vêm com boas intenções, vêm deste mundo religioso com ideias, abordagens, maneiras de fazer as coisas que são, digamos assim, mais evangélicas e pensam que é desta maneira que Deus quer que façamos, com boas intenções. No entanto, tão gentilmente, sutilmente, sem entenderem eles próprios, podem estar a introduzir coisas incorretas na Igreja de Deus. E por isso precisamos ter muito cuidado. Por isso é que eu digo, precisamos de nos analisar e perguntar a tudo, tudo que eu faço, que eu trouxe ou trazia ou trouxe das regiões anteriores. Tenho que analisar e tenho que questionar e tenho que perguntar. Tenho que mudar? Tenho que me arrepender? Isso é necessário perguntar e questionar. Queridos irmãos, é necessário fazer isso tudo. Ora, pondo isto, o sumário, de outra maneira. O problema dos cristãos na era primitiva é que haviam influências judaicas que não eram bíblicas, abordagens judaicas que não eram bíblicas, e umas décadas depois, igualmente, houve influências gnósticas. O livro de Gálatas é ao início destas influências que estavam a tentar convencer os gentios que tinham sido convertidos recentemente, estava a tentar convencer esses gentios que tinham sido convertidos recentemente que eles necessitavam de praticar as leis cerimoniais, que incluía assuntos como não só as ofertas, mas também a circuncisão. E por isso, vemos que ao fim da segunda viagem, ao fim da primeira viagem missionária, ao início da segunda viagem missionária, isso já existia. Porque eram estes gentios, inicialmente, a estarem convertidos, por exemplo, na área da Turquia, na área da Galácia. E estes judeus, não estou a dizer mal dos judeus, irmãos, pessoas com boa intenção, mas as pessoas de descendência judaica, que traziam com eles as abordagens judaicas, estavam a tentar infiltrar estas ideias de serem justificados pelas leis cerimoniais. E isto causou um problema tal que depois houve em Atos 15, houve esta conferência. Vejam aqui em Atos 15, começando a ler do versículo 1. Alguns indivíduos que desceram da Judeia ensinavam aos irmãos. Quer dizer, irmãos, aqui que eram indivíduos que eram, tinham sido batizados, que estavam na Igreja de Deus, mas tinham vindo da Judeia com as suas ideias, abordagens judaicas, com boa intenção, irmãos. Com boa intenção. Mas estavam a dizer, se vocês não circuncindares segundo o costume de Moisés, isto é, se os gentios não vão ser circuncisos, não podem ser salvos. Versículo 2, tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles. Queridos irmãos, não foi pequena. Houve um conflito grande. Resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos presbíteros, fossem, digamos assim, à sede da igreja que estava nessa altura em Jerusalém, ao conselho de anciões, digamos assim, para falar acerca, com respeito desta pergunta, desta questão. E vê-se no versículo 4, tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos, pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus. Queridos irmãos, eram irmãos na igreja que tinham vindo, que o antepassado deles, antes de serem membros da igreja de Deus, eram da seita dos fariseus. Por isso eram membros, estavam na igreja, mas eram fariseus dessa descendência, digamos assim, com essa abordagem. E que haviam crido, dizendo, é necessário circuncindá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Queridos irmãos, quando fala aqui a lei de Moisés, está aqui a falar acerca da lei cerimonial. Isso podemos ver noutros pontos, noutra altura, mas é claramente, eu mencionei isto várias vezes, claramente está aqui a falar da lei cerimonial. E isso vamos ver em Gálatas, quando estudarmos em mais detalhe esta epístola, vamos ver que, de facto, está aqui a falar da lei cerimonial. E depois lê-se, eles reuniram-se, vê-se aí no versículo 6, tiveram, e depois chegaram à conclusão que para os gentios, vê-se aqui, por exemplo, primeiro no versículo 10, agora, pois, porque tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós, destas leis cerimoniais. Nós nem as obedecemos corretamente. Veja no versículo 14. Diz assim: expôs Simão, como Deus, primeiramente visitou os gentios a fim de constituir entre eles um povo para o seu nome. Teve aí a explicar aí. E depois diz que, no versículo 19, diz assim: pelo que julgo eu, que não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se converteram a Deus. E por isso vemos que houve uma decisão que tinham que obedecer às leis de Deus, está claro, mas não estar a perturbá-los com estes princípios. Vejam, por exemplo, no versículo 23, diz: escrevendo por mão deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos que dentre os gentios em Antioquia, Cilícia, saudações, isto é, aqueles na área da Galácia, visto sabemos que alguns que saíram dentre nós, isto é, saíram de Jerusalém, que eram membros da igreja e foram para aí, sem nenhuma autorização de nós, vos têm perturbado com palavras transtornando a vossa alma, isto é, a vossa vida. E diz assim: pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo além destas coisas essenciais, para que vos abstinhais das coisas sacrificadas a ídolos, porque vocês são gentios, vêm destes princípios de idolatria, e por isso deixem estas coisas de idolatria, deixem isso por fora, bem como do sangue, da carne, quer dizer, dessas coisas pagãs e das relações sexuais ilícitas, que havia muito disso no mundo pagão, deixem isso tudo. Destas coisas fareis bem se vos guardares. E depois diz, está claro que aí está a instrução, vê-se essa instrução, para não, o importante é saírem das vossas práticas pagãs. E sim, temos que obedecer às leis de Deus, mas não está a dizer que têm que observar estas leis cerimoniais. Isso é o que vamos ler e estudar em Gálatas. E por isso vemos aqui, queridos irmãos, que estas leis cerimoniais não eram necessárias. Vemos também em Romanos 3, por exemplo, versículo 30, que de nenhum modo está Paulo, que ele escreveu a carta aos Romanos também, a dizer que por causa da fé, porque somos justificados pela fé, não está a dizer de nenhum modo que a lei está anulada. Está clara a lei de Deus, os mandamentos de Deus e as instruções de Deus, as que têm estado em existência antes dessas leis de sacrifícios e cerimoniais que simplesmente apontavam para Jesus Cristo. Queridos irmãos, não estou a falar que não precisamos de fazer sacrifícios. Mas não estou a falar de sacrifícios de bodes e ovelhas. em Romanos capítulo 12, diz, no versículo 1, agora temos que fazer um sacrifício vivo. Vejam aqui em Romanos capítulo 12, versículo 1, apresentais o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável, o que é o vosso culto racional. Por exemplo, temos que fazer um sacrifício de não pecar. Isto é lutar contra as paixões da carne. Temos que obedecer a Deus. Temos que fazer um sacrifício, um sacrifício de orar. Ao dizer, orar não é sacrifício. Para algumas pessoas é, não é fácil estar a orar. Precisamos estar a fazer um sacrifício de dar graças a Deus e de dar honra a Deus. Há muitos pontos de sacrifícios que temos que fazer. Talvez um dia eu dê um sermão acerca de que género de sacrifícios podemos fazer. Sacrifícios espirituais, de dar da nossa vida, da nossa energia, como nós nos sacrificamos, por exemplo, para a nossa família e para a nossa esposa. É um sacrifício vivo, completo, completamente. Um sacrifício completo. Por isso, não estou a falar que não devemos nos sacrificar, mas estou a falar que o sacrifício de bodes e touros e ovelhas, isso, era simplesmente uma sombra, uma metáfora de Jesus Cristo e do poder do Espírito Santo. Por isso, o livro de Gálatas, o tema principal do livro de Gálatas é direcionado a este assunto, que era o assunto que existia na Igreja de Deus inicialmente. E este assunto, este problema que existia na Igreja de Deus inicialmente, era que pessoas de origem judaica, com boa intenção, porque sim, queriam a salvação, mas estavam a introduzir ideias incorretas. E Paulo teve que dizer a eles, não é isso. Isso é contra Cristo. Isso é um anátema. E o livro de Gálatas, basicamente, na sua maioria, acerca deste ponto, de que somos justificados de graça pela fé de Cristo, pelo sangue de Cristo, pelo sacrifício que Ele fez, e não pelas nossas obras. Ora, isso não quer dizer que não necessitamos nos arrepender e de ser praticantes da lei. Como diz em Romanos 2, versículo 13. Não quer dizer que não precisamos praticar a lei. Sim, precisamos praticar a lei. Mas a justificação inicial dos nossos pecados passados é de graça pela fé, pelo sacrifício, pelo sangue de Jesus Cristo. O livro de Gálatas também aborda outros temas. Por exemplo, a justiça, da liberdade cristã. Fala também que a lei foi adicionada, Gálatas 3, versículo 19. Qual lei é que foi adicionada? Diz por causa de transgressões. Vamos abordar isso. Também fala que a lei foi um aio, uma ajuda, um tutor. O que é que isso quer dizer? Em Gálatas 3, versículo 24, vamos abordar esses subtópicos ou subtemas. Vamos também falar acerca de rudimentos fracos e pobres. Aí está a falar destas ideias pagãs dos gentios que estavam a ser reintroduzidas, estavam a começar a ser reintroduzidas na igreja. Lembram-se que eu disse que eram as ideias judaicas de que precisavam dos sacrifícios e estava a começar então as ideias pagãs de que tinham estes rudimentos fracos e pobres. Isso vamos abordar. Fala isso em Gálatas 4, versículo 9. Vamos abordar isso mais tarde também. Também fala acerca da nova aliança, Gálatas 4, 31, falando acerca de que nós não somos filhos da mulher escrava, mas da mulher liberada. E também está a falar dos inícios desse gnosticismo que estava a infiltrar na Igreja ao fim da carta aos Gálatas, no capítulo 4. Isto é, dessas influências pagãs do gnosticismo e do sincretismo. Então, irmãos, vamos então começar a ler em Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1, versículo 1 e 2. Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia. Aqui está Paulo. Eu, Paulo, e os que estão comigo, estamos a escrever a vocês, os que estão comigo nesta viagem, perdão, estamos a escrever a vocês que estão na região das congregações, das várias congregações da Igreja em Galácia. Ora, vejam aqui alguns pontos. Em primeiro lugar, está aqui Paulo, um apóstolo, não da parte de homens. Isto é importante entendermos. Ele não veio porque homens o puseram nessa posição de apóstolo. Mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Ele, Paulo, foi posto na posição de apóstolo, não por homens, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Deus Pai que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Ora, aqui vemos dois seres. E que os irmãos, não está a falar de um terceiro ser, porque o Espírito Santo não é uma terceira pessoa. Mas vê-se que ele tinha uma missão. Depois, continuando a ler, no versículo 3, diz assim: graça e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma vez mais, uma segunda vez, da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, onde está o Espírito Santo? Não, porque o Espírito Santo não é uma pessoa. É o poder de Deus. Graça e paz. Da parte do Pai, Deus, e da parte do Filho, o Senhor Jesus Cristo. O qual se entregou a si mesmo. O qual se voluntariamente se entregou a si mesmo. Foi de livre vontade dele que se entregou. Não foi forçado. Versículo 4. Não foi forçado. Ele deu-se de si mesmo pelos nossos pecados. Vejam em Filipenses, capítulo 2, versículo 5 a 8. Filipenses, capítulo 2, versículo 5 a 8. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, isto é Cristo Jesus, subsistindo em forma de Deus. Jesus Cristo era Deus, subsistia em forma de Deus, do género de Deus. Não julgou como usurpação, não julgou como uma coisa para ser mantida ou retida. Ser igual a Deus. Era igual a Deus, não estou a dizer que era igual em autoridade, mas estou a dizer que era igual a Deus em género, em qualidade de ser. Mas antes, a si mesmo se esvaziou. O mesmo que disse em Gálatas, capítulo 1, versículo 4. A si mesmo, foi o que lemos aí, se entregou a si mesmo. E aqui diz, a si mesmo se esvaziou. Deixou de ser do género de Deus e se esvaziou disso, assumindo a forma de um servo com vocês e nós, de um ser humano. E se humilhou, como diz, até à morte. Por isso vemos que ele se humilhou. Por quê? Por causa dos nossos pecados. Isso é o que lemos em Gálatas, capítulo 1, versículo 4. Diz assim: se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, por causa dos nossos pecados. Ele veio, desceu, se esvaziou de ser da forma de Deus, de ser igual a Deus, e veio a ser um homem. E morreu por nós. Se humilhou e morreu por nós. Porquê? Por causa dos nossos pecados. Dos seus pecados e dos meus pecados. Entendemos? O salário do pecado é a morte. Romanos 6, versículo 23. Vejamos então Romanos 6, versículo 23. Romanos 6, versículo 23. É bom ler as coisas na Bíblia para reforçar na nossa cabeça. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, o dom de Deus é uma dádiva de Deus. Quer dizer que não temos. É um dom que recebemos. É a vida eterna. Por isso não temos uma alma eterna. Isso é o dom de Deus. Que vamos receber depois da ressurreição. Em Cristo Jesus nosso Senhor. Vejam também em Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos 3, versículo 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós. Não há um que seja justo, nenhum sequer, como se lê no versículo 10. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça de Deus, mediante a redenção que há em Cristo. Isto é, a compra de volta da nossa vida que há em Cristo. Como? Porque ele morreu por nós e pagou com a sua vida, comprou-nos de volta. Deu-nos a vida, dá-nos a vida de volta. Sendo justificados, por isso, gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. Deus propôs isto, Deus, o Pai, decidiu que isto, através do sangue de Jesus Cristo, seria, digamos assim, o pagamento, o que cobriria, o que nos lavaria, nos, seria esta propiciação, este sacrifício propiciatório, proprietório, uma coberta de misericórdia. O sacrifício de Cristo, mediante a fé. Mediante a fé. Queridos irmãos, é importante entendermos que não é a minha fé e que não é a sua fé. Porque nós não tínhamos fé disto, desta propiciação, desta redenção, mas Jesus Cristo fez pela fé dele a nós. Sim, não estou a dizer que não precisamos ter fé, que acreditar que ele fez isso e que, e por causa que acreditamos, agora temos que nos arrepender e mudar. Não estou a dizer que não precisamos ter fé agora, mas o passo inicial foi feito por Deus. A fé inicial foi a fé de Deus, de Cristo, que ele ia morrer por nós. E duas coisas. Primeiro, fé de que Deus e o Pai eram dois seres eternos. um ao lado do outro, trabalhar em conjunto, do mesmo género. Está claro, o pai era superior, mas era sempre foi superior, autoridade superior, supremo. O filho era do mesmo género, como lemos em Filipenses capítulo 2, versículo 6 e 7. Que não era usurpação ser igual a Deus. Se esvaziou de ser Deus e veio a ser homem. Deixou de ser da forma de Deus. Não estou a dizer que o caráter dele mudou. O caráter dele é justo, é perfeito, é amor. O caráter dele manteve-se. Mas veio a ser o homem. Já não era do género de Deus, porque se esvaziou a si mesmo. Depois morreu. Deixou de existir como um ser vivente. Por 3 dias e 3 noites. Depois disso, o Pai o ressuscitou. E ele então se pôs ao lado do Pai, sentado à direita do Pai, com a glória que ele tinha antes da criação do mundo, como Jesus Cristo orou em João 17, dizer, Pai, dá-me a glória que eu tinha contigo antes da criação do mundo. Jesus Cristo fez isto e morreu porque tinha fé que o Pai o ia ressuscitar. E eles dois fizeram este sacrifício enorme, o Pai de dar o seu filho e o filho morrer por nós, fizeram este sacrifício enorme porque tinham fé, tinham esperança, acreditavam que isto nos motivasse a acreditar em eles e esta crença nossa seguiria com arrependimento. Por isso é que diz em Pedro, no seu discurso no dia de Pentecostes, em Atos 2, versículo 36 a 38, que quando as pessoas vieram a entender, a compreender, a acreditar o que tinham feito e disseram, oh meu Deus, o que é que eu fiz? O que é que fizemos? Matámos o Senhor e o Salvador? As pessoas então se viraram e arrependeram. Viraram a Pedro e disseram, o que faremos? E Pedro disse, arrependam-se e sejam batizados. Se arrependeram. Por isso, todos pecamos. Somos justificados gratuitamente mediante a fé, como se lê aqui no versículo 25. Para manifestar a justiça de Deus. Por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes. Isto é, fechou os olhos, perdoou os pecados anteriormente cometidos. E depois, um bocadinho mais adiante, no versículo 28, diz, concluímos, pois, isto é Romanos 3, versículo 28, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Isto é, das obras da lei cerimonial, ritual, de sacrifícios. Por isso é que diz, no versículo 31, anulamos, pois, a lei pela fé? Anulamos a lei de Deus, os mandamentos de Deus? Não. Porque está a falar aqui de duas leis. Paulo, às vezes, é difícil, porque está a falar às leis cerimoniais e à lei de Deus. Não. Não anulamos de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. A lei de Deus. E por outro lado, confirmamos que a lei de sacrifícios, na realidade, apontava para Cristo. Porque a lei de sacrifícios era simplesmente uma sombra para Cristo e para o poder do Espírito Santo, que é a santificação do Espírito, que nos ajuda a ser santos. Por isso, lê-se em Romanos capítulo 5, versículo, a partir do versículo 18, vê-se que pelo ato de Jesus Cristo, nós podemos ser perdoados. E depois no capítulo 6, versículo 1 e 2, diz que diremos, pois, vamos permanecer então no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que morremos para o pecado. O pecado, o salário do pecado é a morte. Jesus Cristo veio para nos perdoar, para nos liberar desta prisão da morte. Uma vez que estamos liberados da prisão, não podemos continuar a viver no mesmo caminho, senão voltamos para a morte eterna. Dessa segunda vez. Por isso, temos que mudar. E por isso é que em Gálatas, capítulo 1, versículo 4, diz assim, o qual Jesus Cristo se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, para nos livrar deste presente século. Século mau. Desta idade má. Deste mundo perverso. E por isso estamos a ser liberados, salvos. Queridos irmãos, aí vê-se dois pontos. Liberados deste mundo perverso, porquê? Porque agora estamos neste processo de mudar a nossa vida e por isso não vamos praticar as coisas pecaminosas deste mundo, estamos a esforçar-nos a obedecer a Deus e por isso estamos neste caminho de mudar. Mas, por outro lado, temos que ser fiéis até ao fim, como diz em Mateus 24:13, temos que perseverar até ao fim para sermos salvos, isto é, vencendo estas fraquezas da carne até ao fim. Deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. A vontade do Pai é para nós mudarmos. É a vontade do Pai, a qual seja a glória pelos séculos dos séculos. A qual seja a glória dos séculos dos séculos. A glória é a Deus. E por isso, digamos assim, nestes versículos, versículo 4 e 5, Paulo está a introduzir o tema desta epístola. E o tema desta epístola é que Jesus Cristo se entregou pelos nossos pecados para nós sermos justificados por graça, pela fé, pelo sacrifício de Jesus Cristo, de acordo com a vontade do Pai, porque isso é a vontade do Pai, para nós sermos perdoados, a misericórdia do Pai, e assim, para Ele seja glória para sempre, graças a Deus. Ou, noutras palavras, o tema é a justificação de graça, mas não é barata. Necessitou a morte de Jesus Cristo. E agora, como resposta a isso, como gratitude, como entendimento, agora temos que mudar a nossa vida para não continuarmos nesse caminho. Senão voltamos para a mesma sujidade, sujeira. Temos que mudar. Mas Paulo então continua no versículo 6, diz, admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Porque somos justificados de graça por Cristo e não por nós estarmos a ser circuncisos ou por nós estarmos a matar bois ou ovelhas. O sacrifício desses pontos das ovelhas e disso, era para apontar para Cristo e que temos que esforçar a ser pessoas diferentes com a ajuda do poder do Espírito Santo. E por isso admira-me, diz ele no versículo 6, que estão a desviar-se. Estão para ir para além. Estão a pôr coisas adicionais nesta graça gratuita que nos é dada por Jesus Cristo. E diz assim, há outro evangelho. Qual não é outro? Sim, porque não é outro. Senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Sim, tem o evangelho de Cristo e estão a modificá-lo um bocadinho. Ainda é o evangelho de Cristo, mas estão a modificá-lo. Tem uma abordagem incorreta. E é o que eu teve a mencionar. Os judeus, com as abordagens, as ideias judaicas, estavam a ter tradições de homens que Cristo criticou e queriam introduzir essas ideias para dentro da Igreja de Deus. Umas décadas depois, e Paulo começa a mencionar aí, que igualmente estavam a introduzir ideias pagãs para a Igreja de Deus. Queridos irmãos, temos que ter cuidado com isso. Temos que analisar a nós próprios. Por isso é que Paulo diz, versículo 8, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além da graça de Deus gratuita, do que nos temos pregado, essa pessoa seja anátema. E se não chega, ele repite isso, dizendo, assim como já dissemos, e agora repito. E muitas vezes, irmãos, eu, nos meus sermões, digo uma frase e repito. Paulo está aqui a fazer a mesma coisa, está a repetir. Se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Queridos irmãos, digamos assim. Está a dar uma instrução dupla. Está a dar um castigo duplo. Porquê? Porque estavam a trazer apostasia para dentro da igreja. E foi exatamente isso que Paulo mencionou quando se despediu dos irmãos em Éfeso, em Atos capítulo 20. Vejam em Atos capítulo 20, isso é depois desta situação, mas em Atos capítulo 20... Vejam aí no versículo 29 a 30, Atos 20, versículo 29 a 30, isso é lá para o fim da sua terceira viagem missionária. Atos 20, versículo 29 a 30, diz assim, eu sei que depois da minha partida, depois de eu ter saído daqui, e depois, possivelmente, da minha morte, mas seja que for, depois de eu sair daqui, dentre vós, dentro da Igreja de Deus, dentro de membros da Igreja de Deus, penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Por isso lembrem-se que eu estive com vocês por vários anos a ensinar. Não se desviem da verdade. Queridos irmãos, precisamos ter cuidado. Não permitir esses enganos. Então, continuando em Gálatas, capítulo 1, versículo 8 e 9. Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Ainda que seja até um anjo, uma visão. Oh, eu tive esta visão e o Espírito me disse para fazer isto. Cuidado, irmãos. Cuidado. Se não é de acordo com a palavra e com o testemunho, cuidado. Não vá além do que a Bíblia diz. Não tires nem adiciones à Bíblia. Ugh. Porventura, versículo 10, está aqui Paulo a dizer, procuro eu agora o favor de homens ou o favor de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. E por isso ele está a explicar que o evangelho que ele está a dar a eles não recebeu de homens, recebeu de Cristo. Isso vamos abordar em maior detalhe na sequência deste sermão acerca do livro de Gálatas. Mas quero sublinhar este ponto, irmãos, que somos justificados pela fé. De fé em fé, pela fé de Cristo, e depois Deus quer que nós acreditemos nele e também, por isso, na nossa fé. Temos que acreditar nele. Mas a fé que nos justifica é a fé de Cristo. Depois, porque acreditamos nele, temos que pôr em prática o que ele diz para nós fazermos. Jesus Cristo diz, se vocês querem a vida eterna, obedeçam às leis de Deus. E que os irmãos, não é só os 10 mandamentos, as leis de Deus. Por isso, irmãos, lembrem-se, conforme vocês estejam a sair do mundão, é fácil trazermos connosco ideias, abordagens de pregar, abordagens de ensinar ou ideias que são pagãs. Por isso, é preciso ter muito cuidado com o que você está a dizer a outros. Se não é o ministro de Jesus Cristo, tenha cuidado. Porque se não foi ordenado, se não foi enviado pelo Senhor, como Paulo explicou aqui ao início, eu fui enviado por Deus, está a dizer aqui, posto não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. E ele então ordenou alguns anciões e ministros. Mas se você não tem essa ordenação, cuidado que não esteja a pregar coisas erradas. Não estou a dizer que não pode estar a falar da glória de Deus e das coisas de Deus aos seus amigos e às suas pessoas que não estão na igreja, tudo bem. Mas cuidado que não esteja a dizer coisas erradas. Quando essas pessoas querem saber mais, entre em contato com o ministro de Deus, ministro de Jesus Cristo, e guie essas pessoas ao ministério de Jesus Cristo para os ensinar, para ter certeza que estão a ensinar a verdade, sem qualquer desvio da verdade. E entre irmãos, por favor, irmãos, entre irmãos, nós como irmãos, tenham cuidado, não estejam a pregar uns aos outros, porque isso é a responsabilidade do ministério. Há certas coisas que devemos ter muito cuidado. Dar glórias a Deus, tudo bem. E por isso há uma diferença entre profetizar e pregar. Muitas pessoas não entendem. Profetizar é falar das coisas boas e da graça de Deus e dar honras a Deus e dar glória a Deus. Isso é profetizar, é ensinar essas coisas. Mas ensinar a doutrina de Deus, pregar, isso é a responsabilidade do ministro Jesus Cristo, tal como Paulo aqui disse, responsabilidade dele. E por isso, irmãos, uma vez mais, o ponto que quero deixar convosco para vocês entenderem bem é que a Epístola aos Gálatas foi escrita principalmente aos irmãos na Galácia, que estavam a ser afetados por ideias que tinham vindo, abordagens que tinham vindo por outras pessoas que vieram para a igreja. Inicialmente, pessoas judaicas. Mas vê-se aí alguns pontos também no livro de Gálatas, que eram pessoas que tinham vindo do mundo pagão também. Havia umas ideias deles que estavam a infiltrar-se na igreja. Então, veremos no próximo sermão deste tema, daqui a um mês ou coisa assim, continuaremos com este estudo de Gálatas e quero agradecer a vocês a vossa dedicação, vossa dedicação a Jesus Cristo, que Ele é o cabeça da igreja. Jesus Cristo é o cabeça. Ele é quem nós seguimos. Muito obrigado, irmãos, pela vossa dedicação a Jesus Cristo e assim ao Pai, através, por intermédio de Jesus Cristo. Amém.